11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos no ar. E eu e o Gesiel Carvalho vamos receber hoje uma dupla ilustre, viu, Gesiel, de convidados. Um está na ponta da linha. É o Aldo Renato. Ainda não? O Aldo ainda não está na ponta da linha? Torcedor do Botafogo está aquecendo ainda. Então vamos aqui apresentar quem já está aqui no estúdio, que é o Rodrigo Rezende.
Já está na tela do YouTube.
É. Rodrigo, bom dia para você. Ótima segunda para você, Rodrigo.
Preparou isso a semana toda, né, Rodrigo?
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia, Aldo. Vamos participar do 11 Minutos e durante a minha participação a gente fala mais sobre o que aconteceu ontem no Mineirão.
Você não vai quebrar nenhuma cadeira aqui no estúdio, não, né?
Jamais.
Tá bom, então. Tá bom.
E a gente já quer iniciar o 11 Minutos celebrando a coragem e a dignidade do Rodrigo Rezende de estar aqui exatamente hoje, né? Teve dignidade que parte da torcida do Cruzeiro não teve no jogo, né? Ficou ruim.
Mas, na minha opinião, aquilo não é torcida do Cruzeiro quem fez aquilo. A torcida do Cruzeiro caiu de pé.
Não, sabe o que acontece? A gente vinha comentando isso aqui, né, Adriano, Aldo, Gisele, de que muita gente aproveita a situação para fazer bagunça, baderna, né? E eu aceitei, venho sempre aqui aos 11 minutos, e hoje, Gisele, vai funcionar como uma terapia, né?
Uhum,
aqui. Porque eu preciso pegar experiências de pessoas que já estiveram
exatamente.
Na Série B para
passar algumas dicas especiais.
Aqui, a gente tem a oportunidade de conversar com torcedores do Sport, do Fluminense, do Botafogo. Eu não ia perder aqui a oportunidade também, né?
E na ponta da linha, agora sim, o Aldo Renato, torcedor do Botafogo, comemorando, celebrando, soltando foguetes pelo 15º lugar do Botafogo obtido nesse campeonato. Aldo, bom dia pra você e parabéns aí pelo 15º lugar do Brasileirão.
Ô, Adriano, bom dia, Rodrigo, bom dia, Gesiel.
Hoje ele tá demais, hein, Aldo?
Tudo de bom, mas não tem comemoração para 15º.
Não, mas pelo menos é permanente.
Olha que tem,
olha,
viu?
Aldo,
eu comemoraria.
A permanência hoje vale muita coisa. Diga-se o Cruzeiro aí, pergunte pro Rodrigo se não
agora,
vale.
Agora, Aldo, o Botafogo e o Ceará são os dois times nem aqui do campeonato. Nem rebaixamento, nem Sul-Americana e nem Libertadores.
É verdade. O Fluminense mereceu ter ficado aí com a última vaga da Sul-Americana porque ganhou fora do Corinthians, né? Lá no Itaquerão, que não é fácil, né? Então o Fluminense mereceu. Mas, ô Rodrigo...
Oi, diga lá, Aldo.
Eu posso falar muito bem de segunda divisão, né? Porque nós caímos em 2003, se não me engano, 2013 também, ou 14, não lembro. Mas fomos dignos, hein? O Cruzeiro tem que ser digno, porque
claro, tem que disputar.
Naquele primeiro campeonato lá, que só eram duas vagas em 2003, tá? O Botafogo foi líder o tempo todo, só nas últimas 4-5 rodadas. Você pode pesquisar isso aí. O Palmeiras passou o Botafogo, tá? E o campeão foi o Palmeiras e o vice, o Botafogo. E nessa última vez, tá? O Botafogo foi campeão aqui em Brasília, em cima do ABC de Natal. Eu estava lá no estádio, aqui no nosso estádio, e Maria Garrincha, e nós fomos campeões com 3 rodadas de antecedência, tá? Na Série B. Então, Cruzeiro tem que fazer isso também, porque é time que tem elenco, é time que tem história, é time grande.
Passa por uma fase ruim, mas que será revertida no ano que vem. Olha, 2006 eu estive na Série B também, voltei de lá com o Caneco, tá lá na
ilha. Todo mundo tem suas histórias, Guilherme.
Tá se sentindo melhor agora,
tá falando,
Rodrigo, depois
é uma
dessas palavras
aqui,
do Aldo. Então tá bom. Gente, daqui a pouco a gente volta a falar do Campeonato Brasileiro, porque o assunto agora é doping. Um dos grandes problemas do esporte.
Às vezes acontece que um atleta é flagrado no exame antidoping porque ele tomou um medicamento sem saber que continha alguma substância proibida.
E está em discussão aqui no Senado um projeto que obriga medicamentos a conter aviso de substâncias consideradas doping. Os alertas deverão estar na embalagem e também na bula.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e aguarda votação na Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto determina que medicamentos tragam na embalagem e na bula um aviso sobre a existência de substâncias consideradas doping no esporte. O objetivo é evitar que atletas sejam penalizados pelo uso acidental de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidopagem. A relatora da proposta, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, citou o caso da saltadora brasileira Malhem Maggi, suspensa em 2013, após ser identificado em um exame o uso de Clostebol.
Ela fez uma depilação e a dermatologista, o profissional, indicou para ela uma pomada pós o uso do laser ali. E nela tinha uma substância dopagem que, por desinformação ou até mesmo descuido da própria atleta de questionar junto aos órgãos, às entidades ou até mesmo os profissionais de sua comissão, ela utilizou confiando, sem ter ciência disso, e foi suspensa durante, acredito que, 2 anos.
Para Leila, a punição, quando injusta, pode significar muitas vezes o fim da carreira do atleta, que por limitações físicas ou de idade, já é naturalmente mais curta. A obrigatoriedade também vale para medicamentos de uso veterinário, já que equinos que participam de competições de hipismo também são testados para doping. A proposta será analisada pela Comissão de Assuntos Sociais.
Muito obrigado, Marcela, pelas informações. Esse é o PLC, Projeto de Lei da Câmara, número 68/2016. PLC 68/2016. Bom, agora vamos voltar a falar aqui de Campeonato Brasileiro. Primeiramente, participação dos nossos ouvintes. O Tafarel está em Rio Branco, torcedor do Vasco. Ele está dizendo aqui, pessoal, que o Vascão ajudou o Botafogo e o Fluminense. Será? Olha só, o Fluminense, gente, quase passou o Vascão. Se tivesse mais 2 rodadas no campeonato, o Fluminense até beliscava a Sul-Americana.
Se tivesse mais 2 rodadas, o Cruzeiro poderia até ser campeão, André. Para com isso.
Tá bom, então. O Mário Bala tá dizendo aqui, Botafogo, paz e glórias. É verdade, paz e glórias, mas é...
Não teve
entre
nada
aspas, do passado, na minha opinião. Mas enfim. Ô Aldo, vamos fazer com o pessoal aqui, vamos fazer aqui agora um balanço do Brasileirão. Uhum. Tá, gente? Vamos fazer um balanço aqui da Série A e tal. A gente começou aqui nas caneladas e tudo mais. Flamengo campeão, né? Disparado, 90 pontos. Agora, Rodrigo, o que você achou ontem do Santos contra o Flamengo, do Sampaoli, o Santos do Sampaoli? Ontem o Santos passou por cima do Flamengo.
Pois é, Adriano, e o Santos fez um campeonato excepcional, excelente, né? Fez 74 pontos, assim como o Palmeiras também, né? Terminou na segunda colocação, seria campeão em vários anos, né? Via ontem essa estatística, né? Sim. Fez pontuação bem maior do que alguns campeões de outros anos nos pontos corridos. E o Sampaoli tem um grupo muito mais reduzido, um elenco muito mais reduzido do que o Jorge Jesus tem no Flamengo. Então é de se bater palmas também para o trabalho do Sampaoli no Santos. A torcida santista acho que está bem feliz. Agora, por decisões lá dos dirigentes, né? Enfim, uma confusão que também está acontecendo lá em Santos, não sei se ele vai continuar, né? O Palmeiras está de olho, inclusive, no Sampaoli. Mas ontem fechou com chave de ouro, como a gente disse, né? Em casa, poderia, né, ser um eventual jogo do título, né? Porque foram realmente as duas melhores equipes, né, do campeonato. E o Santos representou muito bem a longa tradição que tem de fazer bons campeonatos brasileiros, com Pelé, com Robinho, com Neymar, já ganhou muito título, né? São Paulo não decepcionou. E vamos ver como é que vai vir para a Libertadores do ano que vem, né? Vai ser muito legal observar o Santos, porque é uma meninada muito boa, né? Vamos ver como é que eles vão se desenvolver.
É verdade. Ô Aldo, vários times grandes de tradição no Campeonato Brasileiro não foram bem, né? Por exemplo, o Botafogo, o Fluminense também não foi bem, porque o Fluminense, a gente brinca aqui, mas foi muito mal no campeonato. O Vasco também não foi lá essas coisas, se bem que não ficou no sufoco do rebaixamento. Atlético Mineiro. O que você acha, hein, Aldo, que esses times têm que fazer para em 2020 disputar um campeonato com mais qualidade?
Esses times grandes tem que conseguir o que o Flamengo e o Santos têm conseguido, bons patrocinadores. O Botafogo tem um projeto de clube empresa lá do pessoal do Moreira Salles do Banco Itaú, né, que era o antigo Unibanco, parece que está mais ou menos certo, tá, que a dívida do Botafogo é em torno de 600 a 700 milhões.
É muita
eles
coisa.
Eles querem quitar 300 disso aí e pegar aí em torno de 150, 200 milhões para ter bons jogadores, tá? E através do próprio banco conseguir alguns patrocinadores, né? Para ter bons jogadores lá. E isso daí que é o que o Flamengo conseguiu, né? No, vamos dizer assim, no início do campeonato, trouxe esse Bruno Henrique e o Gabigol, que estava no exterior, que inclusive é crias da escola do Santos, né?
Exato,
que é uma escola muito boa, né? Então, Botafogo tem uma escola boa também. Eu não sei o Fluminense aí, seu Fluminense, Adriano, mas os empresários que são donos do passe dessa garotada, quando o garoto está lá no sub-17, no 18, já pensa
de olho,
no exterior.
Né?
Então, o próprio Vasco da Gama tem, você viu aquele menino do Vasco da Gama lá, que é o nome dele?
Paulinho.
O cabeludinho.
Teve o Paulinho, que saiu o Thales Magno, né, que acabou machucando.
O Thales Magno, né? Então, esses times de tradição, né, como Botafogo, Vasco, Fluminense, eles têm que conseguir, o X da questão é ter uma grana de patrocínio para trazer bons jogadores, senão o time não anda, okay, né, como aconteceu.
Gesiel, agora você aqui, o Sport Recife subiu, né, e o CSA ficou pelo caminho, infelizmente, né, o pessoal aí de Maceió, metade de Maceió, né, tá triste com o CSA, porque o pessoal do CRB deve ter curtido, mas, por exemplo, vamos ter quatro times do Nordeste na Série A.
Exato.
Em 2020. Então, o Ceará ficou, o Fortaleza fez uma boa campanha,
Ceará, né?
O Bahia e agora o Sport Recife. O que você acha aí dos times do Nordeste aí em 2020, a perspectiva da região ser representada no Campeonato Brasileiro?
Destaque para o Fortaleza, né, Gisele? Desculpa interromper.
Sim, sem dúvida. É sempre muito bom, Adriano. A gente trabalha com dificuldades financeiras, operacionais, exatamente por conta disso, da falta de patrocinador, aquela questão também das cotas de TV serem menores. Então, os clubes do Nordeste trabalham sempre muito no limite e é sempre importante ter a participação e a representação, principalmente desses clubes que têm grande torcida. Lá do Ceará, por exemplo, os dois clubes de maior torcida, que é o Fortaleza e o Ceará, continuam, né? Isso é muito importante. O Bahia também, o Sport. Agora a gente espera que faça um campeonato realmente que represente bem o futebol nordestino, em meio a todas as suas dificuldades, principalmente dificuldades financeiras, mas que realmente possa contratar um bom elenco e possa fazer um campeonato digno. Estou muito feliz com a participação e a representatividade do Nordeste, mantendo aí novamente quatro times na elite do futebol brasileiro.
Bom, é isso. Agora, voltando aqui uma nova rodada, peço aqui para os nossos comentaristas aqui fazer igual o Fluminense, né? Toques rápidos e tal, pra gente poder
empolgou.
O Fluminense tá na Sul-Americana, gente, não é pouca coisa não. Ô, Rodrigo, vamos aqui falar do Cruzeiro, porque os times que caíram, o Fluminense já caiu, o Sport já caiu, tá voltando, o Botafogo já caiu. O que é que o Cruzeiro tem que fazer pra aproveitar esse ano, digamos assim, sabático na Série A, para voltar mais forte em 2021?
E é o ano pré-centenário, né, Adriano? O centenário do Cruzeiro, 2 de janeiro de 2021. Bom, a fórmula é essa que foi utilizada por muitos clubes grandes que caíram, né, e voltaram realmente mais fortes depois de uma organização administrativa, organização no futebol, organização como um todo, né? Novos programas de sócio-torcedor. O Cruzeiro tem que aproveitar esse momento. Ontem, é claro, né, que os memes proliferaram aí pela internet, áudios, né?
Aquele da...
A fé foi embora.
A fé foi embora. O momento
é a grande marca,
a fé foi embora, foi.
É o momento que o jogo, a TV que estava transmitindo o jogo, né, teve a coincidência de pegar exatamente essa imagem num torcedor característico do Cruzeiro, né, que sempre vai escrito, né, no corpo, né, pintado no corpo com a palavra fé, e ele correndo indo embora do estádio.
A fé,
né,
foi embora.
Mas o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento, Adriano, porque tem bons exemplos a seguir, né? Ontem eu estava ouvindo a entrevista do agora diretor de futebol, Zezé Perrella, falando que já conversou, né, com diretores do Inter, do Grêmio, do Corinthians, que foram os três times, principalmente, que depois de um ano de Série B, conseguiram grandes títulos logo na sequência.
Não,
né,
pegaram não foram atrás do pessoal do Botafogo, não, tem expertise.
Não que eu saiba,
aí,
não que eu saiba. Mas principalmente o Corinthians é um bom exemplo, né? Que disputou 2008, 2009, ganhou a Copa do Brasil, 2011, 2012 estava ganhando Libertadores, Brasileiro, Mundial. O Inter, né, que recentemente saiu da Série B, foi para a final da Copa do Brasil, foi para Libertadores. O Cruzeiro tem que se basear nesses exemplos, né, para tentar realmente buscar algo diferente para 2020 e aproveitar a base, né? Porque o dinheiro vai minguar, claro, né? As cotas cotas são diferentes, a procura é diferente, vai ter que aproveitar muito a base. E base a gente tem, tem muitos bons jogadores surgindo. Foi o que salvou, inclusive, nesse final de ano, para o vexame não ser ainda maior, né, com derrotas piores.
Ô Aldo, agora falando aqui dos técnicos, os dois técnicos dos dois times melhores do campeonato, campeão e vice, são técnicos estrangeiros. Jorge Jesus no Flamengo, Sampaoli no Santos. Você acha que essa tendência aqui no Brasil veio para ficar? Ou seja, dos técnicos, os clubes buscarem mais técnicos lá fora, com novas ideias, com ideias mais, digamos assim, arejadas, para tentar fazer com que os times tenham melhor desempenho no campeonato?
Eu particularmente não acredito, não. Apesar que nossos técnicos já estão muito, assim, desgastados, né? Você vê até o Mano Menezes, que é considerado um excelente técnico.
Treinou a seleção.
O Abel, pois é, foi treinador da seleção. O Abel Braga, que treinou até quando o Fluminense foi campeão, não foi com o Abel Braga?
Foi Abel.
Recentemente. Né?
2012, então, não está tão recente assim.
São sete anos,
até mais ou menos. Mas eu acho que temos que dar valor nos técnicos que vêm de baixo também, como o Botafogo fez, tá? Com o Jair Ventura, né? com o próprio Barroca, que já está para... Eu não lembro se o time seria um time de São Paulo, que ele estaria cotado para ir, eu não estou lembrando.
O Fluminense está negociando com o Barroca.
Tem o Fluminense e o Santos, né? É. Também tem uma conversa, né? Se o São Paulo não ficar, né? No
então,
Santos, né?
Então, eu acredito que se o time tiver, vamos dizer assim, vamos experimentar um técnico estrangeiro. E qual, Rodrigo, você que é um bom leitor sobre o momento do futebol, que eu sei, eu já ouvi você outras vezes aí, você é um dos melhores aí do time aí, de comentaristas aí. Qual um técnico bom que teria aqui na América do Sul ou lá na Europa, que você esteja lembrando?
Pergunta...
Que não seja de time grande, né, lógico.
Porque o que tem de referência é o Galhardo, né, Adriano, Gisele, que seria muito dinheiro, né? Tem o técnico do Independente Del Valle, que é um espanhol que levou o Independente Del Valle até a final da Sul-Americana, tirou o Corinthians, né, tá sendo muito cotado também.
Isso aí eu lembro dele.
E o Inter tá tentando o ex-técnico do Racing, né, o Cudê, que parece que é o mesmo estilo do Sampaoli, não conheço, né, não acompanho o campeonato argentino. Mas realmente os times estão olhando mais para fora do Brasil, né?
Agora, ainda sobre técnico, Gesiel, técnico que joga para frente, como Jorge Jesus, Sampaoli, técnico retranqueiro. Vou botar aqui, Aldo, o Alberto Valentim, ainda me desculpa, mas não tá com nada, em termos assim, Mano Menezes e tal.
Mano Menezes,
E aí, Gesiel, e essa questão aí de técnicos que jogam, tentam jogar, entre aspas, bonito, e os outros que tentam jogar só pelo resultado?
Olha,
que você acha?
Se teve uma coisa que esse campeonato mostrou pra gente é que os técnicos que jogam futebol ofensivo, pra cima, um futebol bonito, são os técnicos que se deram bem. E isso eu acho que vem numa boa hora para o campeonato brasileiro, para o futebol brasileiro. Eu não sei se os times vão ter condições de contratar técnicos de fora. Acho que pela situação financeira da maioria dos times, isso vai ficar restrito a uns dois ou três times que disputam a Série A. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: os técnicos aqui do Brasil precisam se reciclar, precisam ver o que aconteceu com o Flamengo e com o Santos e observar que esse tipo de futebol que os técnicos estão apresentando, pelo menos estavam apresentando durante esse campeonato, está defasado. É preciso realmente uma mudança de mentalidade. Se não tem dinheiro para contratar técnicos que são caros, técnicos de fora, que os técnicos daqui façam uma reciclagem e que possam realmente passar a ver o que deu certo no Flamengo, o que deu certo no Santos. E o que deu certo foi exatamente aquele futebol bonito. Técnicos que mandam o time avançar, mesmo ganhando de 2, 3, 4 a 0, e que proporcionam ao torcedor um espetáculo de qualidade. Eu acho que isso tem que mudar, seja com os técnicos de fora, seja com os técnicos que estão aqui. Porque aquele joguinho retranqueiro, aquele joguinho Mano Menezes, aquele joguinho Alberto Valentim, isso não funciona mais, ou pelo menos não funcionou. Se quiserem ter um upgrade, mudar de patamar, é preciso olhar o que aconteceu com o Flamengo e com o Santos, com os técnicos que vieram de fora.
Ok. Meus amigos, o tempo esgotou, mas foi muito boa a análise que vocês fizeram aqui. Sim?
Vamos falar rapidamente um minutinho sobre o Mundial de Clubes lá.
Tá. Você, como torcedor do Botafogo, como é que tá aí a sua expectativa para o Mundial de Clubes? Não,
eu acredito que dê, lógico, aquele Al Hilal, né? Que é o que vai jogar com... Esse Esperança da onde, Rodrigo?
Da Tunísia.
Tunísia. Que eu nem tá, que eu vi só os nomes aqui. Vai ter um jogo agora dia 14, sábado. Isso. Né? E lá o Monterrey contra o Al Saad, ou aquele Engen, né? Que é da... Como é que é? Lá
da Oceania, né? Não é da...
Oceania, não, isso. Da Austrália, é. Uhum. Também vai ser no dia 14. E depois, né, já vem no dia 17, né? Dia 17 o Flamengo vai jogar contra um desses dois vencedores. O Gesiel vai torcer pro Flamengo?
Essa é a pergunta difícil, né? Eu queria só registrar no finalzinho também.
Gente, nosso tempo
a questão do Bragantino, né? O Bragantino tem muito a ensinar aos clubes brasileiros com relação à questão da organização e vai ser um time enjoado ano que vem.
Agora, viu, Aldo? Eu sei que você deve torcer pro Flamengo, né? No Mundial e tal, mas... Realmente, aí a gente tem que ver quem vai ser o adversário. Deve ser o Al Hilal, né, na minha opinião.
Mas, enfim, é o que eu acho. É. E do outro lado, o Monterrey com o Liverpool, isso, eu acho.
É verdade.
Agora,
na minha opinião, o Flamengo não tem nem que se preocupar com o Liverpool agora. Tem que se preocupar com o Al Hilal. Porque pelo que jogou ontem contra o Santos, agora o sinal amarelo acendeu. Aldo, obrigado aí pela sua participação. Até a próxima.
Falou, gente. Um abração para todos aí, tá?
Tá, ok. Esse foi o Aldo Renato. Olha só, aproveitando a presença aqui do Rodrigo, falando aqui, é o Ed Lobo, ele está em Manaus pelo zap aqui, pelo número do DDD. Ele chama torcedores, entre aspas, do Cruzeiro, que fizeram ontem, foi puro vandalismo. Cenas lamentáveis assistidas na TV, protagonizadas por verdadeiros, diz ele aqui, animais irracionais que só empobrecem o futebol brasileiro. Mas ainda bem que os culpados são facilmente identificáveis para eventuais punições. A minha pergunta é, será mesmo que aqueles torcedores que foram flagrados quebrando cadeira, fazendo aqueles atos de vandalismo, vão ficar banidos, pelo menos por um tempo, do futebol, Rodrigo? Essa é a questão.
Deveriam, né? Inclusive tem um projeto no Senado que trata disso, né? Instalação de câmeras, de biometria, o acesso aos estádios, né, Adriano? O Mineirão ontem, a conta oficial do Mineirão no Twitter mostrou várias imagens após o jogo do Mineirão destruído, porque não foi só aquilo que a gente viu ali na TV, né? Teve também banheiro, a parte interna do Mineirão. Verdade. Então a gente espera essa identificação, porque é o caso, né? A gente falou aqui no início, os torcedores de verdade, é claro que a gente sofre, a gente vai ser zoado, enfim, mas todo time passa por suas dificuldades, às vezes as dificuldades são maiores, mas com certeza o Cruzeiro é muito maior do que todas essas dificuldades, são 9 milhões de torcedores, uma instituição centenária, né? Vai fazer 100 anos daqui a pouco, e certamente vai fazer um papel muito bonito ainda no futebol brasileiro.
Rodrigo, muito obrigado, agradecemos aí por ter aceitado o nosso convite, força, viu, Rodrigo, força aqui, o Gesiel já passou por isso, depois pode tirar uma força aqui, depois do 11 minutos.
Conta comigo.
E a gente nem precisou recorrer ao advogado, né, Gesiel, um abraço para você, Adriano, para o Gesiel, para o Aldo, para todos os ouvintes do Conexão Senado.
Ok, esse foi o Rodrigo Rezende participando aqui com a gente, um abraço para você, a Cristiane lá de Macapá, fechando aqui, será que o Flamengo não facilitou para o Santos, não? Tudo bem que o Santos teve um bom desempenho no campeonato, mas perder de 4-0 não me convenceu, com todo o time titular? Pois é, Cristiane, Flamengo, todo o time titular caiu lá na Vila Belmiro. Obrigado, viu, Cristiane, pela mensagem.